Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, pessoal! Começa agora mais um Jabuticaba Sem Caroço, um podcast da Sputnik Brasil. Ainda estamos no clima do carnaval, tem muita água ainda por aí. E hoje falaremos da relação entre carnaval e meio ambiente. Bárbara, faz sentido essa conexão?
Faz todo sentido, mas tem polêmica.
Ih, hoje nem é o dia
nem
da polêmica.
Nem é, mas tem.
Ah, tá.
Nesse quesito aí, quesito fantasias luxuosas, tem polêmica no mundo do samba.
Fantasias e alegorias?
Fantasias e alegorias. Pode ou não pode pena de animal nessas fantasias? Não, não pode.
Não. E já é a primeira resposta.
Não pode, já faz tempo que não pode. Os ambientalistas sempre criticaram o uso das penas, né? Porque eles alegam que a retirada das penas é muito cruel, né? Porque é ainda com o animal vivo e aí causa muito sofrimento nesses animais. E há toda uma indústria para alimentar o carnaval, especialmente aqui do Rio de Janeiro, com penas aí, Fran, que vem de vários lugares do mundo e principalmente ali do continente africano.
Caramba, e talvez, né, acho que no passado, não tão distante, isso foi e ainda é ali sinônimo, né, da ostentação do luxo, mas com certeza há outras formas de você, né, de uma passista ali, de uma pessoa ali responsável por uma alegoria ali da escola de samba, deixar tudo muito lindo, luxuoso, sem o sofrimento desses animais, né?
É, pois é. Hoje pega mal, tá mal na foto. Porque já chegou a se usar, Fran, numa única escola, num único desfile, cerca de 35 mil penas.
Nossa!
Imagina quantos animais aí envolvidos nisso. E penas de tudo quanto é bicho. Faizão, pavão, avestruz, galo.
Tadinho.
Então, tadinho. Sobrou pra todo mundo.
Pois é.
Esse recurso, então, caiu por terra, como a gente falou. Já foi muito usado por rainhas de baterias, musas, aqueles destaques que ficavam lá em cima dos carros, né? A reclamação dos ativistas vem surtindo efeito e cada vez mais os criadores dessas fantasias vêm encontrando saídas. Uma delas é o uso de material sintético para substituir essas penas e causar ali o mesmo efeito estético na fantasia, gente.
E quem tá vendo de longe, né? Eu acho que não tem diferença.
Pois é. Dizem que tem no volume, no movimento, tarará, tarará, mas hoje, com as questões estéticas ali, tem uma iluminação hoje, que eu nem gosto da iluminação dessa Sapucaí.
Olha a polêmica.
Vou deixar essa polêmica pra outro dia. Mas tem uma iluminação, não dá nem pra ver direito,
não,
né?
É,
vai balançar do mesmo jeito.
Bom, mas nem só de plumas vive o carnaval, né? Tem muito mais material aí envolvido e aí hoje é visto com maus olhos, né? Pelo mundo sustentável, principalmente de mocinho a vilão, né? De enfeite ali, o glitter caiu em desgraça e é capaz, Bárbara, a gente já falou sobre isso aqui, falando mais na questão do plástico, do canudo, mas o glitter também chega nos peixes que se envenenam com aquele brilho todo. Então, o glitter, aquela purpurina, gente, aquilo você vai tomar banho, vai sair, vai escoar e vai acabar chegando até os animais também.
É verdade. Então, Fran, pluma, glitter, purpurina, confete, serpentina, tudo isso fica espalhado pela cidade, a gente sabe disso, a gente não pode esconder, a gente não pode fingir que isso não acontece, acontece sim, espalhado aos montes por aí. E aí, a pergunta que você começou me fazendo nesse episódio: carnaval pode combinar mesmo com o conceito de sustentabilidade? Esse é o assunto do nosso primeiro entrevistado de hoje. Quem entende e bem desse assunto é o Cássio Novo, pesquisador de carnaval, professor de geografia. Cássio, muito obrigada, viu, por aceitar vir aqui conversar com a gente, falar desse tema que a gente gosta muito, né? Como a Francine brincou antes da gente começar a gravar, você e nós nos conhecemos de muitos carnavais porque somos apaixonados por essa festa, né, Cássio?
Exatamente, Bárbara. Alô para você, olá Francine, olá ouvintes. É, Bárbara, perfeito, né? Nós nos conhecemos há alguns carnavais e o carnaval, essa potente e importante manifestação da cultura popular brasileira, e aqui no Rio, né, tem assim um epicentro luminoso, ele tem esse poder, essa força de nos fazer conectar. Então, as pessoas se conectam entre si, as histórias e memórias dessas pessoas também vão sendo amalgamadas junto com aquilo que a gente imagina e faz da nossa cidade, e isso tem uma potência criadora, inventiva, muito grande. Então, eu penso que discutir e refletir sobre o carnaval a partir dos conceitos da sustentabilidade, de modo a gente fazer com que esse carnaval seja cada vez menos impactante ao meio ambiente e nos gere cada vez mais impacto positivo, passa justamente por reconhecer algumas dessas especificidades do carnaval, como essa que você iniciou a sua fala. Né? Carnaval é conexão.
E, Cássio, essa é uma relação que, para quem está ouvindo a gente, talvez seja uma relação impensada, né? Ah, como assim carnaval e sustentabilidade, né? Você é um pesquisador dessa relação. Como é que se dá esse casamento?
Primeiro de tudo, é necessário reconhecer o seguinte: o carnaval, ele é um evento geográfico festivo.
Sim.
Portanto, o carnaval não acontece fora de um espaço geográfico, também não acontece fora do tempo. Então, assumir esse caráter de carnaval enquanto evento, enquanto festejo, né, um conjunto de festas que tem um lugar para acontecer, envolve a gente reconhecer que o carnaval, sim, ele é extremamente potente na geração de impacto. O ponto é que, no nosso imaginário social, impacto ele vem automaticamente atrelado à ideia de impacto negativo. E sim, é necessário que a gente reconheça essa dimensão do carnaval. O carnaval, até pela sua magnitude, ele é um potente gerador de impactos ambientais negativos.
E conversas, né, bate-papos como esse que a gente tem aqui agora, de fato, como a Bárbara disse, tem gente que não faz nenhuma associação, mas, poxa, peraí, tem tudo a ver, talvez até ali a fantasia que eu escolho, depois o que eu faço com ela, o que a gente pode aqui reaproveitar, é menos roupa sendo produzida, menos água, né, sendo gasta, jogada fora. Então, assim, quando a gente para analisar, não é à toa que aqui ao longo dos dias, cada dia da semana a gente tem um tema específico, tem um dia aqui só pro meio ambiente, e o meio ambiente tá em tudo, em todas as festas e também no carnaval. Eu acho que quando a gente começa a mudar esse conceito, a percepção e analisar, a gente gosta muito, né, do nosso espaço, do nosso verde, dos nossos mares, a gente gosta muito do carnaval. Então, por que não unir coisas que a gente goste muito e também melhorar, né, o ambiente que a gente vive, porque a gente já tem destruído bastante, né?
Perfeito, Francine, como você bem disse. Então, em busca de um carnaval mais sustentável, analisando essa relação entre carnaval e meio ambiente, carnaval e natureza, é importante a gente reconhecer que esse carnaval mais sustentável, ele só vai ser possível de ser perseguido, jamais será alcançado, né? Porque é sempre uma construção, é sempre algo que a gente pode melhorar. Então, esse carnaval mais sustentável envolve a gente procurar também foliões mais cidadãos e cidadãos mais conscientes. Ou seja, pessoas cada vez mais críticas e exigentes na hora de ir para a rua festejar. Agora é interessante pensar que o tempo do carnaval, ele não se limita ao período, né, em que a cidade se veste e pulsa enquanto uma cidade carnavalesca. Para quem vive, né, do carnaval, para quem estuda o carnaval, para quem depende economicamente do carnaval, muitas pessoas, instituições, empresas, coletivos, atuam nesse carnaval, na elaboração, na fabricação do carnaval, ao longo do ano todo. Interessante, Francine, que nessa sua fala, né, então, quanto que a gente gera desses impactos ambientais negativos para o carnaval que a gente gosta tanto, né, e que é tão importante na nossa identidade, a gente já mapeou uma série de questões. Então, o uso do glitter, né, por conta do descarte, do despejo desse resíduo, né, em lugares inapropriados, que vai acabar caindo no nosso sistema coletor de água e esgoto, e sabemos que esse microplástico vai acabar nos oceanos e mares, impactando a nossa fauna e flora marinha. Nós temos também, né, o descarte incorreto de alumínio e vidro, gerando resíduos, né, que não estão bem descartados, de modo que a gente possa, de modo que acaba amplificando aí o risco de contaminação, de cortes, de doenças, tanto para os catadores, né, os envolvidos ali com a tarefa de catar esses resíduos, mas também para a população em geral e até mesmo para os foliões durante os dias de festejo. Nós temos também a questão da poluição sonora, que é super importante entendida para esse carnaval. Agora, Francine, retomando um pouquinho o que você provocou aqui com a sua fala, É interessante também a gente perceber que esse movimento de conscientização individual do polião, que é muito importante, urgente e cada vez mais necessário, ele não pode jamais ir pelo mesmo caminho do que vem sendo praticado ao longo de muitas décadas já, de culpabilização do indivíduo, tá, em relação àquilo que numa escala mais ampla, de empresas, da própria cidade, de instituições, acaba ficando num segundo plano. O que, que eu quero dizer com isso? Bom, até quando, se é que existe, né? Eu pelo menos não tenho conhecimento, já se mapeou, por exemplo, o aumento no uso de água, luz e esgoto na cidade do Rio de Janeiro, quando ela atrai milhões de turistas, aumentando aí, tanto de fora quanto dentro do Brasil, aumentando imensamente a carga, a demanda sobre água, luz e esgoto. Nós temos aí alguns estudos que vão apontar esse maior consumo e descarte de plásticos e seus derivados. O que, que eu quero dizer? Não é uma questão de trabalhar uma ou outra esfera de atuação, uma ou outra escala de entendimento, né, desses impactos, mas sim uma e outra. Então, ao mesmo tempo que a gente está conscientizando o folião, o cidadão, é necessário que a gente também ilumine a ponte, né, onde estão aí as principais causas e fatores de degradação ambiental.
É preciso ter política pública para pensar nesse lixo, né? Eu falei lixo, mas assim, o que sobra do carnaval, né? Mas, por outro lado, Cássio, a gente vê que acompanha lá, muitas coisas são reaproveitadas também, né? Queria que você falasse um pouco disso, porque tem pessoas que ficam na porta ali, na saída da Sapucaí, aguardando para pegar aquela fantasia, para reaproveitar para escolas pequenas, né, do interior do Brasil. A gente sabe que hoje em dia muitas escolas vendem para outras escolas estruturas que foram usadas no ano anterior, também fazem parceria para enviar para escolas de outros estados, enfim. Tem aí uma troca que precisaria ser mais sistematizada, vamos dizer assim, que esses reaproveitamentos vão acontecendo de uma forma não tão com protocolos, vamos chamar assim, né? Pensando no meio ambiente, que tudo deveria ter ali um protocolo para tal coisa ou para outra coisa, mas assim, no carnaval as coisas vão acontecendo meio que sem protocolos, mas existe aí um reaproveitamento, né?
Com certeza, Laura. Então, você tocou aí alguns pontos muito importantes para essa nossa conversa. Primeiro que você tocou, até mesmo a partir do que eu havia falado anteriormente, na importância e na centralidade de políticas públicas quando o assunto é carnaval e, evidentemente, uma construção, né, de uma cidade e uma sociedade mais sustentáveis.
Uhum.
Maravilha. Então, daí a gente já parte para a seguinte reflexão. É possível um conjunto de políticas públicas nesses temas ou direcionados para essas questões sem que a gente mapeie, inventarie, processe, reúna, né, e pesquise e divulgue uma série de dados? Não é possível.
Uhum.
Então, nesse sentido, não sem muito atraso, é necessário que a gente parabenize os esforços que a atual gestão tem feito no sentido de mapear, levantar e divulgar esses dados. Recentemente, a Fundação João Goulart, da Prefeitura aqui do município do Rio de Janeiro, elaborou um grande estudo, né, reunindo aí alguns dos principais dados do carnaval. É um documento chamado Carnaval de Dados, que, se não me engano, já está indo para a segunda edição para esse carnaval. Isso é fundamental. Outro ponto, Bárbara, é reconhecer a importância dessas dinâmicas, dessas ações que vão sendo consolidadas ao longo do tempo nas diversas agremiações carnavalescas. Você enfatizou na sua fala a questão das escolas de samba, né? Lembrando que aqui no Rio de Janeiro a gente tem vários espaços para o desfile, não é só a Sapucaí, nós temos o Magalhães, entre outras, mas os blocos também, cada vez mais, vão se utilizando desse expediente de reaproveitamento de materiais, tanto nas fantasias, mas nas alegorias, na parte de ornamento e decoração das áreas, né, ou logradouros onde desfilam. É importante, por um lado, reconhecer o valor dessas culturas, porque isso é uma manifestação da cultura desses grupos, dessas pessoas, de modo que a gente entenda que não é necessário inventar um carnaval mais sustentável. É necessário, sim, que a gente aprenda a respeitar essas tradições, esses modos de ser e fazer carnaval, incorporando a agenda da cidade, a agenda de uma sociedade que quer se ver e quer viver mais sustentável a partir dessa riqueza, como você bem disse. Então, existe toda uma cadeia de trocas que vão cascateando em diversas escalas em que as escolas de menos poder aquisitivo e as pessoas que não têm acesso, né, a essas fantasias e a esses materiais que são mais caros, elas podem, então, festejar ou viver do carnaval a partir desse reaproveitamento de materiais. Do outro lado dessa nossa questão, também é importante que as escolas, as entidades, como por exemplo aqui no caso a Liesa, a Lierj, possam se apropriar dessas realidades, entendê-las de modo a serem provocadoras e promotoras de uma cultura de sistematização daquilo que já ocorre. Como você bem disse, Bárbara, é importante a gente não perder de vista que, em termos de segurança socioambiental, em termos de respeito à saúde e à segurança do folião, e também de respeito à cidade e à sociedade, e aqui um parênteses, né? Também daqueles que não gostam de carnaval ou que são contrários ao carnaval, então eles também precisam, essas pessoas também precisam constar nesses processos, é importante que tudo isso não seja considerado de modo que haja uma correta, uma melhor sistematização por parte desses atores, desses agentes do carnaval e também muito estimulados, provocados e amparados pelo poder público. De modo que o poder público, e aí é algo que eu venho defendendo há algum tempo, crie mecanismos, inclusive de compensação ambiental para quem fizer um bom uso, né, desses recursos e provocar mudanças para melhor nos processos carnavalísticos. Não sei, de repente, a criação de um fundo verde, um fundo de todas as cores, né, para a gente superar aquela ideia de que ecologia é verde, sustentabilidade é verde, mas meios de você colocar aí os atores e agentes do carnaval perseguindo melhoria na formatação e execução dos seus processos de elaboração e execução do carnaval.
Agora, Cássio, você acredita que essa consciência, né, essa ideia aí da sustentabilidade tem saído cada vez mais do papel e ganhando as ruas, não só no carnaval, mas principalmente nele, porque, pelo que eu me recordo, né, quando eu era criança e acompanhava o carnaval, né, muito tempo atrás, eu nunca tinha ouvido falar sobre não podemos usar o glitter ou a purpurina, porque vai prejudicar os rios, oceanos, tem o microplástico. Mas eu, maiorzinha, já entendendo melhor e querendo aprender a respeito dessas discussões, nos últimos anos eu lembro que essa tem sido uma das pautas frequentes, é certo, como falar ali a respeito dos enredos também se fala, principalmente quem fala ali muito do carnaval de rua, dos blocos, onde a gente mais utiliza, né, esse acessório aí para poder ornamentar aí a fantasia. Você acredita que aos pouquinhos ali a gente batendo nessa tecla com frequência tá mudando essa realidade? Porque já tem até glitter biodegradável agora, hein?
Eu não só acredito, como penso que é fundamental que isso ocorra. Agora, o fato de você não ter ouvido isso, né, quando era mais jovem, e aí eu faço um acréscimo, né, eu ecoo essas palavras, faço reverberar essas palavras, dizendo que eu também, quando era mais jovem, nem estava no meu radar pensar ou perceber algo assim. Agora, não quer dizer que não acontecesse. A grande questão é a seguinte: antigamente, vamos pegar o exemplo das escolas de samba, você reutilizar fantasia, você reutilizar elementos decorativos era algo negativo.
Era visto e
significado como algo negativo. Então era uma escola pauperizada, uma escola que vinha fazer seu carnaval a partir de remendos, né, de farrapo, de algo do resto. E o resto, nessa perspectiva de lixo, do que sobrou, do que não foi possível melhorar de um ano para o outro. É importante a gente perceber, como você bem destacou, que existe uma mudança nessa narrativa. Então, hoje em dia, e aí volto a dizer, né, nós temos que não só parabenizar, mas lutar para que isso seja cada vez mais assim, é necessário que a gente ressignifique mesmo. Então, escolas de samba, agremiações carnavalísticas, pessoas, entidades, cidades que fazem né, uma releitura e uma ressignificação dos seus processos de desenvolvimento do carnaval, elas não têm que ser vistas mais como entidades pauperizadas, e sim como entidades que têm uma noção e um entendimento de que ser mais sustentável agrega valor ao produto final, agrega importância e relevância socioambiental, desencadeia uma série de aberturas e facilidades, favorecimentos para os processos e até mesmo para a atração de novas marcas, novos investimentos, pessoas, né, mais interessadas em colaborar com esse tipo de carnaval, esse modo de fazer carnaval menos agressivo ao meio ambiente, mais impactante positivamente à cidade e à sociedade. Uhum. Aproveitando esse gancho, é importante a gente até pensar, né, que se anteriormente, como a gente vinha conversando, esse entendimento valorizava as escolas muito luxuosas, cada vez maiores, que renovavam o seu carnaval a cada ano, até mesmo por uma questão de crise financeira das escolas de samba, dos blocos, de um contexto global de crise na economia, favoreceu que essas escolas, agremiações, entidades carnavalescas tivessem que buscar soluções. E aonde muitas delas foram buscar soluções? Foram buscar soluções nos seus próprios quadros, ressignificando seus modos de fazer carnaval. Agora que nós temos aí, né, o Brasil ocupando até mesmo um novo lugar nessa geopolítica do meio ambiente, da sustentabilidade, nesse novo contexto, século XXI, onde a gente vê aí uma disputa estratégica, política, econômica, em termos do que cada país, cada cidade, cada empresa pode oferecer e pode desejar alcançar em termos de compensações ambientais, eu penso que o Rio de Janeiro, ao investir nesse carnaval cada vez mais sustentável, pode se tornar liderança e ponta de lança na questão da inovação, né? E na promoção de novas tecnologias, com S plural. Porque não é só tecnologia do ponto de vista do aparato tecnológico, né? Eletrônico, dos gadgets ou dos aplicativos, mas também fazer emergir essas tecnologias sociais e culturais que têm tanto poder, tanta riqueza e muitas vezes são invisibilizados. Uhum. Então, pensar o Rio como uma economia, uma cidade criativa, que apoia cada vez mais uma economia criativa relacionada ao carnaval e esse carnaval mais sustentável, coopera para que os Rio de Janeiro façam uma espécie de city branding. Então, aumentar a percepção, né, do valor do Rio de Janeiro em termos das outras cidades, outros governos, grandes empresas e até mesmo de fundos de investimentos. De modo que a nossa cidade e esses agentes e atores do carnaval possam ser polos atrativos e difusores de recursos e inovações. Então, o Rio de Janeiro e o carnaval do Rio de Janeiro, numa outra escala, como um grande hub de inovação, de modo que a gente possa testar, né, soluções para os problemas presentes e antecipar soluções para os problemas futuros.
Uhum. Isso passa também, Cássio, por repensar, inclusive, materiais, né? Por exemplo, aí eu fico muito questão dos desfiles, porque é o meu campo de pesquisa, né? Você sabe bem. Mas, claro, obviamente, a gente pode incorporar o carnaval de rua. Mas no uso de materiais, né? Você acha que a gente está nesse caminho, assim, das escolas repensarem, olha, eu não vou usar tanto plástico aqui nesse carro alegórico ou talvez naquela fantasia, eu vou pensar em algo mais que possa ser reutilizado ou que possa ter ali uma degradação menos complexa como plástico, enfim. Você acha que a gente já está nesse caminho ou ainda estamos engatinhando nessas discussões? É claro que o nosso foco agora da sociedade mundial é a sustentabilidade, mas ainda há alguns setores que estão ali engatinhando nessa discussão. Você acha que o carnaval está nesse caminho já ou está engatinhando?
Eu acho que está engatinhando por esse caminho, Bárbara.
É, né?
Porque, assim, o carnaval tem especificidades muito, muito importantes serem destacadas. E aqui eu vou trazer um tema polêmico para o qual eu não tenho uma solução final. Uhum. Penso que é importante a gente colocar para o debate a questão das penas, da ampla utilização de penas.
Isso existe? É polêmico a beça, né? A gente sempre disso.
Exato. Então, existe aí uma série de grupos, entidades, em defesa à saúde e preservação dos animais, que abominam e lutam contra a utilização de penas animais. Uhum. E aí, Claro que esses grupos precisam ser ouvidos e essas questões consideradas. Entretanto, se a gente pensa, né, de como o carnaval se vale dessas penas no quesito de ornamentação de indivíduos que assumem, pelo menos durante o tempo do desfile, a identidade ou pelo menos a representação de alguns povos, se a gente remonta aos povos originários da América do Sul, especialmente do Brasil e até mesmo do estado do Rio de Janeiro, nós vamos ver que vários desses povos já se ornamentavam, né, já utilizavam elementos da natureza, inclusive as penas, para se fantasiar, para se ornamentar, para se adereçar para cerimônias religiosas, para atos de guerra ou para festividades dentro da sua aldeia. Evidente que aqui eu não estou negligenciando que uma coisa é ter essas penas em larga escala para milhares de foliões comparado à questão de como elas eram utilizadas priscas eras. Mas é um elemento importante para a gente pensar que nós estamos falando de manifestações das culturas que nos formam há muito tempo.
Sim.
Então você simplesmente limar, tirar as penas, pegando, como você bem disse, a questão das escolas de samba, é uma ruptura que acaba indo de encontro, né, às questões muito, muito seminais do nosso modo de carnavalizar esses festejos. Por outro lado, Bárbara, tem, como você bem falou, tem uma série de outras questões que vão aparecendo. A gente fala muito, por exemplo, das pinturas corporais, do glitter, do uso de lantejoulas, materiais em geral, né, para as vestimentas, mas poucos falamos, por exemplo, das ferragens dos carros. Acabam já há muitas décadas sendo estruturados e construídos mantendo mesmos materiais e mesmas formas. Então, por que não pensar, e aí mais uma vez um convite para o poder público, para as universidades, para uma série de outros atores e agentes, por que não pensar, por exemplo, em estruturas de bambu? Lembrando que, por exemplo, no Japão a gente tem prédios que têm a sua base ali construídas utilizando a tecnologia de construção com bambu, para evitar os abalos sísmicos ou mitigar o máximo possível. Então, será que a gente não pode, né, utilizar o bambu ou outro tipo de material naturalmente descartado nas nossas matas, nossas florestas, de modo que ele possa ser incorporado nesse processo de solução, no processo de produção das alegorias de escola de samba? Isso sendo replicado para outros carnavais, como a gente já falou, né? Existe aí toda uma cascata de reaproveitamento desses materiais. Mais que isso. Então, se a gente muda e se a gente constrói novas maneiras de produzir essas alegorias, nós estamos produzindo tecnologia. E isso pode ser também mapeado, estudado e exportado para outras festas aqui e fora do Rio de Janeiro. Como uma iniciativa interessante, Bárbara e Francine, que eu já fiquei sabendo, tem, por exemplo, um acordo firmado entre o Estado do Rio de Janeiro e o município de Cachoeira de Macacu, que é a capital ecológica do estado do Rio de Janeiro. Cachoeira de Macacu é o município com maior arrecadação do ICM verde no estado. Então, hoje existe um projeto Sustenta Carnaval, em que essas fantasias e materiais reaproveitados, eles estão medidos em termos da não necessidade de produção dessas fantasias e materiais. E, com isso, um município que já é reconhecidamente guardião das florestas acaba podendo neutralizar o carbono na atmosfera justamente pela redução do impacto na confecção dessas fantasias e adereços. Então isso recai naquele conceito e na prática de uma economia circular e também se desdobra na conscientização ambiental pelo carnaval, que eu penso que é muito do que a gente está falando aqui. Isso não é só uma questão que vai sendo enredada entre diferentes governos. Aqui, por exemplo, em 2013, no ano em que a Basf, né, uma mega corporação que gera uma série de impactos ambientais negativos em seus vários ramos de atuação, ela patrocinou, financiou o desfile que foi campeão do carnaval no grupo especial da Vila Isabel. Então, aquela hipervalorização dos agricultores do Brasil, a Vila Isabel foi campeã. A gente, poucas pessoas sabem, mas esse desfile acabou gerando um estudo, uma série de estudos, que foram compilados num documento de modo que Basf e Vila pudessem compensar as emissões de carbono que foram geradas ao longo de todo o processo produtivo daquele carnaval, incorporando nessa conta, inclusive, os deslocamentos de alguns dos executivos da empresa, entre Alemanha e Brasil, né? que foram acontecendo no correr daquele ano de preparação do carnaval. Enfim, só para a gente visibilizar que existe, Bárbara e Francine, uma série de ações que estão acontecendo em diferentes espaços, em diferentes escalas, né, de atuação, mas que elas ainda não têm assim, uma nem muita visibilidade e ainda não estão estruturadas como algo sistemático, algo que possa ser consultado, que tenha um conhecimento de mais pessoas, de mais instituições, de modo que a gente possa se apropriar dessa série de ações que já foram realizadas, de estudos que já foram promovidos, de resultados que já podem ser coletados e aí entendidos se, não terem alcançado ou não terem alcançado aquilo que vislumbrava alcançar, para que a gente possa cada vez mais refinar essas ações e processos e melhorar a nossa eficiência na busca por um carnaval mais sustentável.
Além de samba no pé, a gente tem muito mais para aprender, né? Com que aprender também no carnaval. E o que a gente pode observar também, fazer de alguma maneira, é cobrar, né, essas empresas envolvidas no processo, cobrar até a sua escola de coração. Tá lá no ensaio, a gente sabe que tem todo um processo antes do grande dia. Viu ali que a quadra da sua escola de coração poderia mudar um processo ali, deixar mais sustentável? Para que agarrar de água, a gente pode colocar um copinho aqui biodegradável, enfim. Pelo menos quando eu desfilei, a única vez que eu desfilei na Marquês de Sapucaí, eu lembro que a companhia aqui em questão que fornecia água ali no final do desfile, dava aqueles copinhos plásticos. Anos depois eu vi que já tinham mudado pro copo. E assim, a ideia, pelo menos, né, a gente pensa em melhorar de alguma maneira e eu achei aquilo bacana. Eu falei, porque nem todo mundo tem a consciência de jogar ali no lugar correto, enfim, pelo menos de alguma maneira não é mais um plástico jogado por aí. Eu acho que aos poucos, com certeza, a gente vai chegar em um bom resultado, né? E a folia fica ainda melhor.
Com certeza. Hoje em dia a gente já tem, a gente falou de tecnologias, né? De desenvolvimento, impulso para essas inovações tecnológicas. A gente já tem tecnologia como chips que você pode colocar, e isso já acontece em escolas de samba, por exemplo, chip para que você entregue a fantasia e fique registrado que você, ao entregar a fantasia, te habilita a desfilar no ano seguinte. Agora, foi aquilo que a gente falou sobre ressignificar esses processos. Então, além de você garantir a sua condição de desfilante no ano vindouro, seria interessante que a própria escola estimulasse que esse processo estivesse vinculado a uma conscientização daquele folião, daquele desfilante, ao carnaval, a uma busca, uma perseguição por esse carnaval menos agressivo ao meio ambiente. Então, seria interessante que a escola de samba criasse ao longo do ano projetos e visibilidade para a gente entender, desfilante entender, para a sua comunidade perceber como que aquela fantasia que não foi descartada incorretamente, ela, ao mesmo tempo que minimiza os impactos ambientais da agremiação, constrói caminhos possíveis para que aquela agremiação fique cada vez mais forte. Porque uma agremiação realmente envolvida nessa promoção de um carnaval mais sustentável, ela, inegavelmente, especialmente no contexto atual que a gente já falou, ela vai estar mais capaz de receber apoio, investimentos, atenção de grandes marcas promotoras da sustentabilidade ou interessadas em contribuir para a causa ambiental, para a causa socioambiental. Então, por exemplo, esse copinho que você estava falando que recebeu, ele poderia vir com a logo da empresa. Também, de outro modo, e olha como isso é interessante pensar no carnaval mais sustentável, né, desdobrado em vários outros temas que são polêmicos e geram tanto rebuliço no carnaval, tantas discussões no carnaval. Esse copinho com a logo da empresa talvez diminua, né, aquela façanha dessas grandes marcas que, ao apoiar o carnaval, acabam tentando, de certo modo, influenciar os desenvolvimentos artísticos do carnaval. Então, o que é que apareça a marca nas alegorias, o que é proibido pelo conjunto de regras da Liesa, quer que a sua marca apareça ali na camisa dos pescadores, quer que o enredo trate de um ou outro tema. Então, eu penso que as escolas, pegando esse exemplo, elas deveriam criar, ao longo do processo de desenvolvimento do carnaval, caminhos, pontos de atenção e caminhos para promover a marca, o interesse dessas empresas. De modo que essa atuação seja benéfica justa para os integrantes dessa agremiação, para quem está apoiando essa agremiação e para a cidade, para a sociedade fluminense, carioca, como um todo.
Vamos nessa. Tenho certeza que você volta aqui antes do próximo carnaval. Vamos ter um outro bate-papo belíssimo como esse. Já fica o convite. Cássio Novo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast, viu?
Ah, eu que agradeço a oportunidade de falar daquilo que a gente ama. Sempre muito bom. Com pessoas que compartilham esse amor e essa vontade de fazer as coisas acontecerem para melhor. É melhor ainda e podem contar sempre comigo. Estou sempre à disposição.
Cássio, muito obrigada. Até a próxima, então. Tchau, tchau.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Bárbara, como você já falou de polêmicas, né? Dia de sexta-feira é o dia da polêmica aqui no Jabuticaba Sem Caroço, mas a gente gosta de antecipar. Voltando à polêmica das penas, a nossa próxima entrevistada, acredite, conhece bem, muito, a fundo, sabe tudo a respeito desse mercado, porque desfilou durante mais de 2 décadas como passista da Mangueira. Essa tem samba no pé, hein?
Essa tem muito samba no pé e tem muito conhecimento sobre o universo do samba, porque ela pesquisou, é pesquisadora, estudou também essa temática, especialmente aí essa relação entre carnaval e meio ambiente. Ela vai contar um detalhe importante nesse processo das penas, que a gente não vai antecipar aqui não, não vai dar spoiler não. Vamos deixar ela contar e falar também de outros aspectos dessa relação carnaval e sustentabilidade, porque hoje ela é uma gestora pública e entende bem da folia.
Me lembrou a vinheta que a gente tem aqui, só quem vive é quem sabe.
É ela.
É. A gente bate um papo agora, então, com a Rafaela Bastos. A Rafaela, que é geógrafa e presidente do Instituto Fundação João Goulart. Rafaela, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. É um prazer, seja muito bem-vinda.
Prazer é todo meu estar aqui com vocês. E vambora, né? Falar de carnaval é sempre um grande prazer.
É verdade. Plena semana de carnaval aí, a gente abrindo um espaço na sua agenda, né? Pra conversar aqui com a gente. Um presente pros nossos ouvintes aqui do Jabuticaba. E a gente discute toda quinta-feira, Rafaela, alguma questão ambiental. Como é a semana do carnaval, a gente quis mesclar aí, já que o carnaval tem tantos ritmos, culturas, pessoas, por que não também trazer uma visão aqui do carnaval e do meio ambiente. Na sua opinião, que conhece bastante, né, de carnaval, a gente já começa a entender melhor os impactos, qual é a relação do carnaval e o meio ambiente? Ou ainda estamos um pouco devagar nisso, ou a conscientização já melhorou bastante?
Não, a gente, na verdade, isso é um mito, né? Essa história de que o carnaval não lida e não cuida da pauta do meio ambiente, é um mito.
Uhum.
Na verdade, o carnaval, ele já tem no seu processo de desenvolvimento do desfile, né? Aí aqui eu vou fazer um recorte do desfile das escolas de samba, ele já se relaciona bastante com muitos conceitos da área ambiental. Contextualizando, a gente tem sim um evento, tanto o desfile da escola de samba, quanto as festas, né, e a forma de se curtir os blocos de carnaval, com impactos ambientais, né, não renováveis. Então a gente utiliza recursos não renováveis para curtir esses eventos, digamos assim, né, o nosso modo de curtir. Mas no processo de organização desses eventos, as instituições carnavalescas, tanto de blocos quanto de escolas de samba, elas já têm embutido nos seus processos maneiras de trabalhar atuando com conceitos sólidos da área ambiental. Como, por exemplo, reciclagem, reaproveitamento, coleta seletiva e o conceito dos 5 R's, que é bem famoso, que eu vou aqui falar, que é o repensar, que é o recusar materiais, que é o reduzir materiais, que é o reutilizar e, como eu falei, a reciclagem.
Essa ideia, né, dessa proposta de sim, o carnaval tem uma relação com o meio ambiente, ela é sistemática ou ainda fazemos isso de uma forma, diria artesanal, não é artesanal, mas assim, sem ter processos, sem ter protocolos, ainda estamos aprendendo nesse sentido?
Eu acho que é orgânica.
Uhum.
Ela é econômico-orgânica. Então, eu acho que é uma boa coisa, né?
Sim,
porque
sim.
Se a gente pensar em termos de mudança de comportamento, esse é o grande desafio para as questões ambientais. E aí, no carnaval, nos processos do carnaval, a gente tem o elemento inverso. Então, por necessidade econômica, a gente, de maneira orgânica, acaba absorvendo essas práticas ambientais.
Uhum.
Então, isso para mim acontece de maneira orgânica. Então, é a necessidade de doar uma escultura para uma escola co-irmã. Então, você faz uma reutilização do material. É uma necessidade de fazer o carnaval da escola de samba mirim. Então, você recusa a utilização de um material para uma escola grande e direciona para a escola de samba mirim.
Uhum.
Então, você faz isso de maneira orgânica e isso por motivos econômicos.
É, e assim como em outros tópicos, né, a gente pode também acreditar que cada vez mais o carnaval está nos ensinando também como renovar, como reciclar. Quando tem ali um carro que utiliza determinadas peças e produtos, e depois, né, que tem os bastidores, como foi feito? E nossa, mas isso é reutilizado de não sei o quê, olha como ficou lindo. Porque quando a gente pensa muito em reaproveitamento, reciclagem, as pessoas pensam que vai ser algo feio, que não tem cor. Ah, não, é porque é de segunda mão. E eu acho que esse conceito, quando a gente vê um carro, uma alegoria, algo tão lindo na avenida, também muda a chave, né, na nossa cabeça do folião, que caramba, eu não imaginava. Então, entre outras coisas que o carnaval nos traz, também traz essa consciência ambiental, né?
Sim, o próprio modelo, né, de início da festa, do início de processo, né, de desenvolvimento de um desfile e de finalização, é a montagem a partir da desmontagem.
Uhum.
Então, a gente não utiliza a ideia de descarte ou de lixo. E isso é... as pessoas não observam essa ótica. E a gente vê a quantidade... o que as pessoas olham muito é para o material.
Uhum.
E a questão do material é que acaba fazendo com que as pessoas afirmem que o carnaval impacta muito o meio ambiente.
Uhum.
Mas é porque eu acho que essa conta não foi feita. Mas talvez a gente utilize, sim, como eu falei, bastante material que realmente não são recursos renováveis.
Sim.
Entretanto, a vida útil desse material no carnaval é grande. Eu fui passista de escola de samba, né, da Mangueira, durante 23 anos. As minhas penas desfilaram comigo 10 anos.
Nossa.
E já foram para outra passista.
Que legal.
Isso ainda é uma polêmica também, né, Rafaela? Porque tem alguns ambientalistas que reclamam um pouco disso, né? Que o carnaval talvez pudesse repensar um pouco os materiais, né? O que você pensa sobre isso?
Eu acho que sim, faz sentido. Eu acho que sempre é tempo de repensar. Eu entendo que a origem desses materiais não são origens capitalistas, né? Então não vem de uma... como posso dizer, do agronegócio. Então, a origem dos materiais das penas não é um agronegócio das penas, então é um cuidado artesanal, então tem a ver com a troca das penas. Então, se você pensar, são animais que fazem troca de penas, né? Então já tem aquela muda das penas que caem. E se você parar para pensar, se você fosse do meio do carnaval, tem períodos que tem, tipo, seca das penas, né? Que determinadas penas não existem. Ou seja, respeitando esses ciclos das mudas.
Uhum.
Então, isso é também uma coisa que, claro, né, deveria ser estudado para a gente poder conseguir dialogar com os ambientalistas e afirmar. Mas é um dado empírico, eu estou aqui falando a partir da minha experiência, né, uhum, de 23 anos nessa área, mas vários anos, alguns tipos de penas não é possível de ser comprada porque, em função de eventos climáticos ou algumas coisas, não aconteceram essa troca de muda de pena e não foi possível ser adquirido, e aí a gente se reinventa. E também, a partir de agora, já tem outras possibilidades artificiais. Entretanto, continua impactando o meio ambiente,
sim,
né? Então, aí fica uma escolha também de Sofia, porque a pena animal, ela não impacta o meio ambiente. Então, É uma questão, é uma questão. Eu acho que envolve aí uma relação também das empresas de mercado, né, com uma tecnologia de reciclagem, de se aproximarem do mercado do carnaval para criarem novos materiais das universidades, né, criarem novos materiais para que a gente crie produtos com menos impacto para o meio ambiente.
Esse dado que você trouxe é super interessante. Não necessariamente a pena que a gente vê numa passista na avenida, ela foi retirada de um animal. Aquilo, é, como todo animal muitas vezes tem troca de pena, ou, por exemplo, o cachorro troca de pelo, né? Um animal como um pavão vai cair uma pena ou outra, você pode fazer a coleta disso, né? Esse dado muita gente talvez não tenha recebido até hoje, né? Pensado nisso até hoje, né?
Sim, tem também a questão das cores da pena, do tingimento. Então, uma pena preta, por exemplo, ela circula, assim, por diversos artistas. Tem o valor da pena também. Então, faz com que essa pena circule. Então, assim, não se compra no volume que a gente vê na avenida. Não é pão, não. Não compra todo dia na padaria.
Ninguém pegou lá 10 pavões e saiu arrancando lá. 10 não, muito mais, né? E saiu arrancando, não, assim, aleatoriamente para ter aquele volume na Sapucaí, né?
Não, o carnaval tem microeconomias. E o mercado das penas é uma dessas. Então, existe um aluguel, assim. Muito isso que a gente chama dos costeiros, né?
Uhum.
São alugados inteiros por anos, anos e anos.
Agora, durante o pico, né, da pandemia do coronavírus, eu cheguei a ver alguns artigos falando do impacto positivo ali no ponto de vista ambiental pelo cancelamento do carnaval. Esse tipo de associação também acaba, de alguma maneira, a gente pode dizer, prejudicando, né, a folia, porque pode virar um discurso, porque acredito que nem todo mundo vai ler o artigo completo, vai pegar sua chamada, porque lá no artigo dizia que, olha, o lixo que é produzido na cidade do Rio de Janeiro, em São Paulo, mas aí não é porque quem... É porque as pessoas jogam a lata, a garrafa, enfim, topem os bueiros, mas essas associações também a gente tem que ter cuidado, ou então daqui a pouco vai ser demonizado o carnaval. Tá vendo? Não teve carnaval, a cidade ficou mais limpa, é melhor que não tenha. Porque certos grupos pegam uma fala solta, uma aspa, e toma aquilo como verdade. Então acho que é legal a gente falar isso também, porque na verdade gera muito emprego, gira a economia, é benéfico para a cidade, tem muito turismo. E essa questão do lixo poderia ser no carnaval, no ano novo, no dia das mães, assim, qualquer festa que tem muita gente, que se acumula, e se essas pessoas não têm aí a consciência ambiental, vai gerar toneladas e toneladas, né, Rafael?
Meio ambiente é tudo, né? E carnaval, ele é uma matriz de conhecimento sobre a cidade, né? Então, se a gente pensar no meio ambiente e o carnaval, a gente pode caminhar como uma ferramenta também de repertório para educar pessoas, né? Então, quando a gente fala sobre os enredos, e, por exemplo, a Vila Isabel, quando foi campeã e falou sobre a agricultura, quantas pessoas em comunidades foram educadas sobre resíduos e agricultura? Quando a gente fala sobre outros temas relacionados ao meio ambiente. Então, reduzir o evento a uma prática de educação, né, que é individual, eu acho até leviano. Mas, com certeza, assim, se você imaginar, se você tiver uma festa, né, na sua casa, naquele dia, vai ter mais resíduos gerados. Então, assim, isso aí tem uma lógica. Mas reduzir o impacto do carnaval a essa temática é a gente deixar de pensar no desenvolvimento da cidade, né? O carnaval, ele traz muito retorno, não só simbólico, mas não só econômico para a cidade, mas também simbólico, desenvolvimento humano, infraestrutura, a própria organização da cidade, né? A primeira Secretaria de Turismo, ela, em governos, ela foi fundada para receber turistas, porque vinham para o carnaval do Rio de Janeiro. Então, assim, é uma festa que impacta, sim, a cidade, mas é uma festa que move as estruturas e fazem com que a gente consiga se desenvolver, gerar recursos e melhorar a nossa qualidade de vida. Então, ela tem que ser vista como uma política pública, e artigos, assim, pontuais, reduzindo a escala do que a gente tem como potência, não agrega. Então, acho que a gente tem que pegar o tema, somar e buscar melhorias.
O que você acha que pode ser feito do ponto de vista de política pública para estreitar um pouco mais essa relação entre carnaval, meio ambiente, sustentabilidade? Algumas coisas ainda são possíveis, né? Se pensar aí para dar essa liga aí, né, Rafaela?
Eu costumo dizer que eu tenho uma dupla jornada, né? Com a bênção do prefeito Eduardo Paes, eu assumi a cadeira de vice-presidente de projetos especiais da Mangueira, né? Uma ação voluntária, e lá eu estou desenvolvendo um projeto chamado Criativo Ambiental. É um projeto piloto, onde a gente tem uma metodologia para mapear todo o processo de desenvolvimento no barracão da escola de samba, olhando especificamente para os materiais utilizados, desde os plásticos até os químicos, ferro, todos os tipos de material. Então, a gente consegue, olhando para esses materiais, a gente consegue, numa visão de futuro, entender que as escolas de samba têm potencial, por exemplo, para vender crédito de carbono, fazer aplicar esse conceito de 5Rs, para gerar indicadores ambientais e chegar a cumprir indicadores de responsabilidade social para empresas, uhum, né, que têm essa responsabilidade. Então, você imagina uma empresa que tem impactos ambientais e é obrigada pela legislação cumprir no seu território, né? Então, uma empresa que está perto da quadra da Mangueira ou do barracão. Então, ela faz um patrocínio com a Mangueira e a prática que acontece no barracão pode cumprir parte da sua responsabilidade ambiental.
Uhum.
Então, numa visão de futuro, olhando para esse piloto que eu estou fazendo lá na Mangueira, as escolas de samba seriam possíveis de fazer isso. E aí, conversando com o prefeito Eduardo Paes, essa pode vir a ser uma política pública para os próximos anos, e a questão também do ISS neutro. Então, existem algumas possibilidades, e tanto o prefeito Eduardo Paes, quanto o secretário da Casa Civil, Eduardo Cavalieri, e o deputado federal Pedro Paulo, estão aí engajados já com essa pauta, e eu acredito que brevemente a gente vai ter novidades, tanto do poder público, quanto também da Estação Primeira de Mangueira, aí num papel bem pioneiro, e proativo, né? A gente tem conversado com algumas empresas importantes relacionadas a esses temas no mercado para validar, né? Olhar para as metodologias que já são consolidadas para ver se podem ser aplicadas em escolas de samba e, passando essa fase piloto, a gente apresentar para a sociedade e, quem sabe, ser replicado para todo o carnaval.
Já pensou se vale esse ponto para a avenida? Se a escola está sustentável? Como é que ela está lidando ali com o carro alegórico, com a roupa? Como ela trata ao longo do ano esse processo? Eu não entendo muito de carnaval como você e Bárbara não, Rafaela. Mas eu sei, entendo que cada décimo ali, cada ponto é precioso. E aí sim seria revolucionário, né? Se você já chegasse ali na avenida com tantos pontos, pelo que você fez ao longo do processo até chegarem ali aqueles carros, aquelas roupas, pode ser um diferencial. Quem sabe no futuro a gente conversa sobre isso, né?
Sim, sim. Eu acho que, na verdade, assim, eu não sei se valer ponto deveria, por uma questão de regulação, acho que tem que ser uma prática mesmo, né? Eu acho que, em termos de contrapartida para o governo, talvez sim, porque impacta a cidade, né?
É verdade.
Agora, no desfile, eu acho que vale mesmo é a cultura, o enredo, uhum, e o simbólico. Mas talvez como uma contrapartida para o governo, eu acho importante que quem está ganhando é a sociedade.
Seria interessante, inclusive, para desconstruir um pouco a ideia que foi e durante muito tempo tem sido uma ideia, uma narrativa negativa em relação às escolas, de que recebem dinheiro do Estado, no caso da prefeitura, e qual é a contrapartida? Essa seria uma boa contrapartida, né, Rafaela? O quanto eu cuido do meu território, do ponto de vista ambiental, o quanto isso pode ser replicado, inclusive com educação ambiental ali para aquele entorno, né?
Sim, é exatamente essa a importância, eu acho, desse movimento.
Uhum.
É a escola de samba, mais uma vez, conseguir comprovar a importância dela para o entorno, né? Uma quadra de escola de samba, as pessoas, elas acham que é para o samba exclusivamente. E uma quadra de escola de samba, ela é a identidade das pessoas, né? Ela é a evidência de que as pessoas na comunidade podem sonhar e podem ter autoestima. tá? Uhum. Então, ali acontece o que tem de mais importante na vida delas, tanto positivo quanto negativo. Então, acontece batizado, festa de 15 anos, velório, festa de 40 anos, tudo que elas querem fazer ali importante na vida dela, elas têm aquele símbolo, aquela quadra, aquela edificação que sustenta a história delas. Uhum. Então, a escola de samba é uma escola de vida, realmente.
Agora, antes de te liberar aí, para você ainda curtir o finzinho do carnaval, bem que o carnaval demora a acabar, né? Quinta-feira, mas ainda dá para pular bastante. Rafaela, queria só que você falasse um pouquinho a respeito do instituto, né? Que você é presidente, Instituto Fundação João Goulart, apresentasse aos nossos ouvintes e também desse aí possibilidades do pessoal conhecer mais, talvez em redes sociais, sites, já para deixar esse serviço aí para quem está acompanhando a gente agora.
O Instituto Fundação João Goulart, ele investe na gestão pública de alto desempenho, né? Então, ele é um instrumento do governo Eduardo Paes para trazer celeridade na capacidade da prefeitura de melhorar a qualidade das políticas públicas, tendo como estratégia a gestão de pessoas. Então, a gente desenvolve pessoas, né, servidores públicos, através de programas de desenvolvimento de liderança. Tem um programa de desenvolvimento de liderança feminina e tem também para servidores de uma maneira geral, que é o programa Líderes Cariocas. E, além disso, através desses dois programas, a gente incuba projetos dentro da prefeitura para sair um pouco daquela rotina, né, do dia a dia, mas sempre alinhado ao que foi pactuado com a sociedade nos planejamentos estratégicos. E também a gente cria métodos para o dia a dia desses gestores para facilitar a sua rotina e acelerar as entregas para o cidadão. E, além disso, a gente está aberto às parcerias com universidades, instituições de terceiro setor, iniciativa privada, para a gente poder trazer para dentro da prefeitura tudo que tem de melhor e o que está aí fazendo com que a sociedade melhor se desenvolva. A gente traz para a prefeitura, vê o que tem aderência e a gente internaliza esse conhecimento para os servidores também conseguirem se desenvolver. As nossas redes sociais, né, vou passar aqui o Instagram, é Fundação João Goulart, tem o fio, né, ponto Rio. A gente tem um conteúdo super interessante que fala sobre bastante conhecimento, então divide muitas coisas que a gente entrega para os servidores, então os nossos usuários vão ter bastante conhecimento, aprender bastante também com a gente. E a gente também tem o repertório ponto Rio, que tem todos os projetos desenvolvidos por esses servidores, nos nossos cursos de capacitação e programas de desenvolvimento. Então, todo o capital intelectual da prefeitura, desses gestores de alto desempenho e líderes, está ali dentro do repertório ponto Rio. Então, quem quiser saber e conhecer os projetos, pode ficar à vontade nesses dois sítios que vai conhecer bastante coisa.
Tá certo. Rafaela Bastos, geógrafa, presidente do Instituto Fundação João Goulart, muito obrigada pela sua participação e um bom resto de carnaval para você.
Obrigada, Bárbara. Obrigada a vocês todas. Muito feliz de estar aqui com vocês. E contem comigo. Adorei a pauta. Sucesso aí pro Jabuticaba.
Obrigada.
Tchau, tchau.
Tchau,
tchau. Tchau.
Bárbara, ainda dá tempo de curtir o carnaval?
Dá tempo, gente. Quinta-feira tem carnaval Brasil afora. Ninguém parou, não. A gente volta a trabalhar, né? Na quinta, na quarta. Muita gente volta na quarta-feira de
cinzas. Depois do meio-dia.
A gente voltou na quinta. Não, a gente trabalhou todos os dias. A gente deixou os programas prontos.
A gente já tá aqui. Bárbara. Me prove o contrário.
Que você não saiu daqui.
Não. Estive aqui o tempo todo do lado dos nossos jabuticabers. Firme e forte.
Mas ó, tem carnaval ainda, tem bloco abessa ainda. Quinta, sexta-feira, sábado, domingo. Tem desfile das campeãs no sábado. Domingo, o Rio de Janeiro só fecha com o monobloco.
É.
E nas outras cidades também, vários blocos fechando o carnaval aí, fechando a tampa, né, Fran?
É isso aí. E aí, quem ganhou, quem não ganhou? Ai, meu Deus, não acho que foi justo, a minha escola perdeu aquele décimo, foi por muito pouco. A gente quer saber se você tá satisfeito ou ou não com esse resultado? Com certeza, tem gente que tá muito triste, mas tem gente aí pulando de alegria. É sobre isso que falaremos no programa de amanhã, né?
Não perde não, porque é um programa muito bom pra gente entender cabeça de jurado.
Sabe o que eu fico pensando, Bárbara? Eu sei que tem todo, né, um corpo de jurado ali capacitado, já trabalha anos com isso, entende bastante. Mas eu fico imaginando como eles conseguem ficar acordados a noite toda.
Eu fico imaginando por que que alguns escrevem algumas justificativas que eu não entendo até hoje. Uma vez eu vi, tinha... Vou chutar aqui, era uma escola tipo Mangueira. Aí o jurado botou, tem muito verde e rosa.
Ué, gente, mas como assim?
Ou ele tava dormindo, ou ele...
Acordou no susto?
Acordou no susto, ele não sabia onde ele tava, ou ele... Enfim, viajou na maionese, eu tava doido... Eu não quero aqui acusar. Mas era algo nessa linha, eu queria saber o que que passa em cabeça de julgador de escola de samba. Alguns, né? Nem todos, a gente também não pode aqui generalizar. Mas alguns eu vou te contar. Queria entender como ele foi parar lá, inclusive.
Enfim, é sobre isso que falaremos amanhã. Cabeça de jurado, rapaz, não perca. Estaremos também no Twitter, que é o @jabuticabasc. Estamos sempre por lá. Também na plataforma, né, de sua preferência, e no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br.
Beijo, até amanhã.
Tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.